Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Está começando para vocês o podcast que ninguém pediu, mas vocês são obrigados a ouvir.
Na verdade, muitas pessoas estão pedindo, porque tem gente gostando mais desse do que do nosso.
O que eu acho bem interessante, né? Porque não é por minha causa.
O spin-off que menos tem escutadas, ouvidas, é o Deu a Volta.
É muito comprido. A gente ia começar a diminuir um pouco o tempo do Deu a Volta.
Ó, eu tranquilamente corto o papo com o produtor assim, ó, sem pensar duas vezes.
É. Depende. Às vezes é engraçado.
Ah, é. Se a gente tiver uma piada muito boa, ela vale a pena, mas devia ser só ocasional.
Só em momento. Podia juntar o produtor com o roteiro.
Deixe você nos comentários.
A gente dá pitch do roteiro, é tipo isso?
É.
Tipo, ah, vai acontecer isso aqui.
Eu já fui no show da
pitch. É uma boa.
Pitch do roteiro, cara.
Pitch do roteiro. É a filha da
Eu acho que são as duas partes que a gente mais se enrola pra falar.
Pitch e roteiro?
É.
É difícil contar a história da pitch mesmo. Ela não fez muita coisa.
Ela não fez nada. Ela só brigou lá com a Anitta.
Caraca, nem sabia. Pitch.
Qualquer pessoa que briga com a Anitta é uma boa pessoa, né?
Não, qualquer pessoa briga com a Anitta, tá ligado?
É verdade.
Ó, quando você escreve pitch no Google, a primeira opção que aparece é pitch, Matriz Brasil. Ok, é isso aí. Ela deve ter filiais também.
Viu, o Gas, que você procura tanta coisa no Google, você não quer começar a usar o Ecosia, não?
Ecosia, quem?
Ecosia?
Ecosia, deixa eu ver aqui.
É, cada 70 buscas que você faz no buscador deles, eles plantam uma árvore.
Olha, eu vou fazer.
É bem legal. Eu tô usando, ele não é tão bom quanto o Google. Quando você precisa de uma pesquisa mais específica, aí você é melhor você ir no Google, porque eles são literais. Eles não são que nem o Google que vai te direcionando pro site, sabe?
Ó, o Ecosia funciona, ó. Minha primeira pesquisa, eu coloquei, por que o cu chama cu? A primeira resposta é do Yahoo Respostas, tá ótimo.
É, porque ele vai pelo literal, pelo que é, tem mais acesso.
Ah, e é por causa do buraco da agulha.
Eu adoro o Google quando você pesquisa, tipo, aquela pessoa lá que tem cabelo vermelho no filme Sexto Sentido. Sexto Sentido não, Quinto Elemento. É, e aí ele acha, dá o nome da atriz, eu acho isso incrível.
É, o Ecosia não faz isso, mas pra buscar imagem lá é muito bom, porque ele busca literalmente o que você buscou.
Eu pesquisei na Ecosia, aquela pessoa lá que tem cabelo vermelho no Quinto Elemento. Veio o Sala Online.
Tipo, eu tava procurando dog bread, de tipo de cachorro pão. Uhum. Só que ele tava. O Google me trazia imagem de dog breeds. Porque ele trazia automaticamente e eu não conseguia buscar bread. Ah, apareceu algumas opções, mas não aparecia. O Ecosia não. O Ecosia eu falei, dog bread, só apareceu o cachorro com as fatias de pão na cara. Foi sensacional.
Ótimo. Você
já viu aquele. O cachorro salsicha?
Cachorro salsicha.
Todo mundo já viu um cachorro salsicha na vida, né?
É.
Cachorro pão, cachorro molho.
Mas enfim. Sim, gente, só pra estar no meio do podcast quase já, mas meu nome é Tô aqui com o Leonardo. Tudo bom, Leonardo?
Tudo bom.
Tô aqui com a Bala também, que tá cantando música sobre cachorro salsicha.
É cachorro salsicha.
Do irmão Jorel.
Exato.
É tipo isso.
Eu também tô aqui com o Gask. Tudo bom, Gask?
Não é cachorro purê. Somos tão bom.
Cachorro purê. Vocês nunca viram esses vídeos? Sério mesmo?
Não.
Esse vídeo é incrível.
Eu já.
Eu tô bem. Tô ótimo.
E hoje a nossa intenção é falar sobre histórias engraçadas de médico, mas aparentemente o Google tá um pouco mais divertido do que as nossas histórias de médico.
Vamos ver o que acontece.
Eu comprei uma panela de pressão. É isso.
Ah, que bom. Agora você não vai ter que ficar olhando, saindo do podcast pra olhar o feijão?
Não. Agora é mais fácil. Agora é mais rápido pra mim queimar ele.
Ó, Gasca, uma dica, tá? É a quantidade de feijão vezes 4 de água.
Olha aí. Foda-se isso. Eu vou fazer do jeito que eu quiser.
É, vai dar errado.
História de médico, vai, May, você puxa.
Cara, a história mais engraçada que eu tenho, na verdade, um amigo meu, ele foi no... Tava indo no psiquiatra, e ele foi reclamar com o psiquiatra de que ele não estava se adaptando aos efeitos colaterais do remédio que o psiquiatra passou pra ele, que eu acho que era sertralina.
Era o quê?
Sertralina.
Ah, que é isso?
Sertralina.
E aí o médico olhou muito sério pra cara dele e sugeriu com todas as letras de que ele devia tentar cocaína entrar no lugar.
Olha só.
Como antidepressivo.
É.
Pô.
Tá certo.
Acho
tá
perigoso, certo. Mas não acho, não. Quem sou eu pra discutir com um psiquiatra, não é mesmo?
Exatamente.
Eu tenho uma história de psicólogo. Olha, eu fui uma vez no psicólogo. Pra quem é de... Eu tenho vontade demais. eu não tenho tempo nem dinheiro. É o metade das coisas da vida, né? Não tem tempo.
É, exatamente.
Dinheiro, ou os dois. Mas enfim, acho que foi 2007, 2008, a Unicamp, não sei se ainda tem, mas tinha o DCE, que ela dava tipo um cursinho de umas 3 semanas pra galera com pouco dinheiro, né? Aí eu fui pra isso aí, mano. Aí tinha uma psicóloga lá que ela fazia... Como é que é o nome? Quando você não sabe o que você quer fazer da vida, é não sei o que, de carreira, não?
Acompanhamento de carreira, aconselhamento, alguma coisa assim.
É, alguma coisa dessas.
Fazer os testes lá, né, de... Eu sei o que você tá falando.
É, esse trem aí, vocês sabem. Aí eu fui, aí eu entrei lá na salinha dela, né? Aí eu sentei, ela falou, então, por que você tá aqui? Eu falei, é porque eu quero fazer aquele trem, né, pra descobrir que curso que eu faço e tal. Ela, tá. É, então, isso
aí... Teste vocacional.
Teste vocacional, essa porra aí. Ela falou, então, isso aí caiu em desuso, né, porque deu uma explicação. Eu falei, caramba, pô, da hora, ou não, né. Ela, então, o que você quer fazer? Eu falei, não sei. Aí ela me deu, tipo, um caderno, assim, falou, aqui tem todos os cursos da Unicamp, lê e enfim aí. Caralho, mano.
O novo teste que tem disso aí agora, Gask, ele faz um teste de personalidade e ele fala pra qual tipo de personalidade você é mais indicado. Então, se você é diplomata, se você é aventureiro e não sei o quê. E aí, dentro dessas personalidades que ele... E não é personalidade de, tipo, eu sou...
Extrovertido.
Extrovertido, não é nesse sentido. É personalidade de, tipo, estilos de pessoas, sabe? Olha, e aí, ele te dá uma lista de tipos de trabalho que se encaixam melhor com o que você quer fazer. O meu sempre sai diplomata.
Olha, o meu deve ser herdeiro.
Procura depois eu te passo. Tem um site legal que faz o testezinho.
Então, essa é a minha história de médico. Próximo.
Eu tenho... Deixa eu ver qual que eu falo. Tá, eu tenho uma que é muito triste, que é o seguinte. Uma vez eu tinha uma consulta que era lá na... Pra mim é longe, né? Que era lá na Lapa. Que era só um negócio de físio. E aí, tipo, sempre essas consultas é marcada muito cedo, né? Eu fui lá, marquei, e a moça entregou um papelzinho pra mim escrito à mão, né? Com o horário tudo bonitinho e tal. Aí tava lá. Tava marcado pra 6 da manhã a consulta.
Da hora.
E aí eu fiquei tipo, caralho, velho, 6 da manhã.
Você tá às 6 da manhã na Barra Funda, você tem que sair de casa às 3 da manhã.
Exato, velho, é muito foda. Aí tava lá, negócio lá, bonitinho, nananã, consulta, ortopedista, nome do médico, 06, papapã. Falei, beleza. Fui, sofri pra caralho, do outro dia eu tentei dormir, era tipo 9 horas, só fui conseguir dormir 2 da manhã, tá ligado? Mas foda-se. E aí, beleza, fui lá. Cheguei, entreguei o papel, morrendo de sono, querendo matar alguém, querendo morrer. E aí, a moça, ela olha pra minha cara e ela fala, então, no papel tá escrito 06. A moça que escreveu isso, ela devia ter 10 anos de idade e não saber que quando é de tarde, você escreve 18.
Nossa!
E aí, eu tinha chegado no médico 12 horas antes da minha consulta.
Como que você fez?
Eu fiquei lá.
Não ficou.
Eu fiquei, eu não tinha.
Você não ficou 12 horas lá?
Eu era adolescente, sabe? Eu só tinha o dinheiro da ida e da volta, e eu não podia, e, tipo, na minha cabeça, não fazia o menor sentido eu voltar pra casa e ir lá de novo. E aí eu fiquei lá, assistindo a Globo, que só passa isso, consultório médico, porque não existe controle.
Durante 12 horas?
Durante 12 horas.
Ah, eu não acredito que você fez isso.
Eu fiz isso. Mas,
passando fome, nossa, eu ia muito desistir do médico, ia voltar pra casa.
Eu tinha voltado pra casa e marcado pra outro dia.
Eu fiz isso.
Eles te atenderam antes, né? Sei lá, às 3 da tarde, pelo menos.
Não, eles foram me atender às 6 horas. O médico chegava às 5h30.
Caralho, ele chega, trabalha meia hora e vai embora?
Não, ele não me trabalhou só, não me atendeu só, mas o horário dele era 5h30, ele tava em outro hospital, dando o cu, não sei. E aí eu fiquei 12 horas no hospital fazendo nada. Justificando as coisas.
Genial, pra depois fazer o negócio lá de exército, então deve ter sido batata. Eu ia falar de exército, inclusive. Esse que é a minha pior experiência com médico.
Ó, eu pesquisei aqui no Google. Os médicos vão para outro hospital dar o cu? Aí, ó, o primeiro é no Xvideos, tá. Foi ao médico para tomar rola no cu.
Bom,
honesto. Acontece.
Então quer dizer que existe o hospital de você dar o cu pro médico.
Não, você pode fazer isso em qualquer hospital, você precisa achar o médico certo.
Eu adoro os títulos de vídeo pornô. Sexo anal com brasileiras dando o cu no hospital. É muito, tipo, tem que falar duas vezes.
É porque eles não sabem usar a palavra-chave, entendeu? Eles só botam no título.
Doutor examina o cuzinho.
O cuzinho. Não é cu, não é cozinha, é o cozinho.
The Great. É isso.
No meio de um monte de site pornô, tá aqui a Vice. Porque chuca em excesso pode dar ruim.
Pode mesmo.
Bom, deixa eu contar da minha experiência de como foi lá fazer o um negócio de reservista. E aí depois fica com o cu na mão, porque falaram lá que a gente ia ter que ir pra Venezuela. É.
Certo.
Recentemente. Vocês não viram isso?
Fazer o quê na Venezuela?
Vocês não viram?
Não.
Fizeram um fake lá de que no feriado tava o exército tava convocando todos os reservistas pra poder fazer. Segurar a Venezuela, que a Venezuela tava tentando entrar no Brasil, alguma coisa assim.
Nossa. Ah, como assim?
Sério, vocês não viram?
Não.
É. Nossa, o pessoal tava cagando de medo.
Enfim. Ah, esse pessoal caga de medo de qualquer coisa.
Enfim. Aí foi assim. Aí eu cheguei lá, né? Eu tava, tipo, sei lá, com uma camiseta preta de bando, uma calça jeans e com uma cara de bosta, sabe? Cara de cu. E o cabelo comprido, bem cebado, assim, daquele assim, gostoso. E aí eu cheguei lá e, obviamente, que me pegaram pra Cristo, né? É, o cara desse cabelo, hein? É, não sei o quê, hein? Tu já dormiu no chão? Vai dormir, vai ser bom. Você já dormiu na chuva? Ô, dormir na chuva cria caráter e não sei o quê. E aí foi todas essas coisas horríveis.
Dormir na chuva?
Dormir na chuva, é. O cara ficou me insistindo comigo que dormir na chuva era ótimo e que criava caráter.
Entendi. É. E a mãe aí... dele não abortou ele, não, né?
Não. E
tá
aí...
Que abortar é bom, né?
Exato. Então, né? Importante.
Você evita de nascer várias pessoas do exército.
Isso. Aí o primeiro teste que eu fiz foi o de visão. E eu fui sem óculos propositalmente.
Justo.
E aí o moço falou, lê ali. Eu falei, não consigo. Ele, tá bom, dá um passo pra frente. Aí, lê ali, não consigo. Aí ele, você usa óculos? Eu uso. Aí ele, por que você não veio de óculos? Eu falei, não. Ele, por quê? Porque eu não quis. Aí ele, tá bom, lê um que você consegue aí. Aí eu li qualquer coisa, ela nem me esforcei muito pra ler. A, B, D, E, não sei o que, não sei o que. Ele, tá bom. Você entra naquela mesinha lá agora. Aí o cara, eu sentei com o cara, aí o cara foi me fazendo umas perguntas. A idade, o nome da mãe, não sei o que, já usou alguma droga? Eu, sim. Aí ele, isso era tipo general do exército. Aí eu, sim. Aí ele, o quê? Aí eu, maconha.
Essa é a pior droga pro cara do exército.
Ele parou, ele botou a caneta assim na mesa e falou assim, me explica essa história. Eu falei, eu tava com um amigo em cima do telhado, ele falou, você quer? Aí eu falei, quero. Aí eu experimentei, não gostei, e essa é a história.
Ótimo.
Aí ele, tá bom. Continuou as perguntas. Aí eu fui lá fazer os testes lá de soprar o pulso, né? Pro saco subir. E aí depois eles viraram pra todo mundo, mas todo mundo mesmo, e falaram assim, ninguém passou, e todo mundo foi embora.
Tem que querer te corrigir.
Aí a gente jurou bandeira, eu fingi que jurei bandeira e foi isso.
Gente, nossa. se estourar a guerra no Brasil, que o Brasil participe, eu sou o primeiro a forjar um atestado de óbito pra mim, mano. Nossa, graças
que... Cara, o que é, mano? O que, que a gente vai se salvar? Nem o pessoal que queria naquele dia foi e conseguiu.
Hortolândia tem uma coisa boa, de que Hortolândia não tem quartel. Então, quando você vai... Como é que é o nome? Quando você vai se alistar, é isso?
É.
Eu fui lá, eu falei, oi, eu vim aqui me alistar. Aí uma pessoa numa mesinha, ela fala, ah, tá bom, cadê seu documento? Aí ele pega meu documento, assim, ele me dá uma folha e fala, assina aqui. Aí eu assinei, ele pegou um carimbo e falou, ó, esse aqui é que você veio aqui. Aí, puf, carimbo. Aí ele pegou outra folha e esse aqui é que você pensado, pum. Aí ele pegou uma terceira folha, ó, e você tem que jurar a bandeira no dia tal, pum. Carimbo, e eu fui embora.
É isso aí.
Gente, eu acho isso, o alistamento obrigatório, um grande absurdo, ridículo.
É ridículo mesmo.
Porque a pessoa entra no exército depois pra ficar pintando guia de rua, mano.
É, e cortando grama no facão.
É.
E ainda e ganha pra isso.
Não, tem que ganhar, né, que você vai pintar...
Não, mas esse que é o problema. Tem muita gente que aí eles chegam num certo ponto em que eles não tem que fazer mais porra nenhuma e eles continuam ganhando pra isso.
Olha, eu não tenho problema nenhum em saber que as pessoas recebem pra não fazer nada. Mas tem o seu problema.
Desde saber que as pessoas sejam eu.
Não, mas assim, não tem nada contra. Mas assim, eu acho errado obrigar as pessoas a se alistar.
Uhum.
É, eu conheço gente que não queria entrar e foi obrigada a fazer um.
É. E se não for, é preso?
É.
E você não consegue emprego em mais lugar nenhum.
É.
Até mesmo, né? Os lugares pedem aquele trem, né?
Uhum. E, meu, era uma bosta. E era uma merda. Por quê? Porque o mundo é um lixo.
Ah, eu tenho uma história de médico, só que não é engraçada. Não, eu não falei pra nenhum médico sobre isso.
Devia.
Talvez devesse.
Deveria.
Você devia falar pra um médico e na psicóloga.
Vocês já, falando em peido, vocês já soltaram algum peido que ele durou tanto tempo que vocês se surpreenderam?
Sim.
Sim.
É muito bizarro.
E doeu, né? Chegou a doer depois do fim.
Caraca, não, isso
foi. Isso nunca pensei.
Nossa, eu já soltei peido que doeu. Doeu. Nossa. Doeu mesmo. Foi tão forte que doeu. Pensa, pá!
Cara, mas aí é uma bomba. É igual quando você vai cagar e o cocô ele vai pra todo lugar menos pra água, sabe? Ele estoura pros lados, assim.
Ou aquele cocô bomba, né? Que aí, tipo, ele é tão duro e tão condensado que ele cai e aí espirra tudo em volta, assim.
Ou aqueles cocôs. Você vê que ele tá saindo de lado, mano. Você fala, mano, eu não tenho como sair esse cocô, mano. É, mas então, eu fui na dermatologista, porque, enfim, eu tô ficando careca e essas coisas, né? Aí eu cheguei na dermatologista, aí eu sentei na frente dela, foi a primeira consulta do dia, acho que era 7h30, 8 horas da manhã, alguma coisa assim.
Certo.
E ela tava com uma puta cara de ressaca, manja. Aí eu sentei na frente dela, aí acho que ficou, sei lá, uns 20, 30 segundos olhando pra cara do outro, manja, sem falar nada. Aí ela falou, então, por que você tá aqui? Aí eu falei, ah, é que eu tô ficando careca. É, ela, faz tempo, né?
E aí, Gás, que eu não quero saber a resolução disso aí.
Não, eu falei, é, um pouco. Ela, é, por que você não veio antes? Aí desenrolou a consulta.
E resolveu? O que que tu tá passando?
Ah, aí ela falou, ah, isso é calvície masculina. Aí eu fiquei... Aí...
Tem um... É, eu estou calvo.
Teve um tempo... Eu sou masculino. Que eu chequei, eu era um homem.
É, então...
Teve um tempo que ela ficou falando e eu não ouvi nada, porque eu fiquei pensando, caramba, calvície masculina. Será que uma mulher pode ter calvície masculina?
Pode.
Será que é um tipo específico de calvície? Eu fiquei nesse loop dentro, aí depois ela falou, é, isso aí não tem cura. O que dá pra fazer é... Você passa uns remédios pros... Aí ela me passou uns remédios e se você quiser, você faz transplante depois. Aí eu falei, ah, quer saber? Aí eu fui correr na Americanas, comprei uma maquininha e eu raspei a cabeça. Mais fácil.
Boa, bem melhor.
Mais barato.
Ah,
falando nisso, o Gask, quando você raspa com essa maquininha, é o que que é? Arranca pelo ou é de barbear mesmo?
É de barbear, não é?
Não, é uma máquina de cabeleireiro, aquelas que faz...
É, então ela
então, mas ela fica lisinho a sua cabeça?
Ah, minha cabeça, ela tem umas deformidades, então ela fica...
Não, mas fica lisinho, nas partes que normais ela fica lisinha.
Fica, eu acho. Fica, Rê. A Rê disse que fica.
Tá, eu acho que eu vou me parar essa marca depois, se eu quero comprar fazendo braço e nas pernas. Tá.
Mas aí você quer, tipo, fazer... Ah, você quer... Compra de barbear, porque aí vai ficar bem rente. A minha eu passo a maquininha 3, então fica...
Ah, tá.
Tem uma bala que é disso mesmo, que ela é pra... Que ela puxa o pelo em vez de cortar.
Ah, é, eu acho que é um rolocompressor, assim, né?
É.
É, só que eles falam que não pode usar essa merda em perna.
Por que não? Minha mãe
usa. Mas ela não é pra usar na perna?
Não, ela não pode usar no braço, quer dizer.
É, pode sim. Máquina arrancar. Eu lembro que era da Valita.
Eu tô pesquisando agora. É, eu procurei. Mulher calva. E aí eu achei...
Existe.
Eu achei que eu ia achar uma cena, tipo, a mulher que parece o tio Armando, que tem aquela calvície clássica de homem, que a cabeça tá lisinha, os cabelinhos do lado. Só que eu não tô achando, porque só tem fotos muito tristes de que é, tipo, tem um rombo na lateral da cabeça, sabe?
É.
Aí eu tô tipo, eu queria ver uma menina que ela é o cruzamento perfeito entre um motorista de ônibus e uma modelo, tá ligado?
É só você fazer um corte de padre numa modelo.
Mas que droga, não tem ninguém tentou fazer isso.
Ninguém é assim naturalmente.
Ou moicano invertido.
Moicano invertido, cara.
Ó, eu tenho uma história. Ó, trazer histórias de médicos quando eu era jovem, que depois eu nunca mais fiquei doente.
Eu nunca mais fui no médico.
Eu nunca mais. Não, pior que eu não fiquei doente, eu fiquei muito doente na adolescência e o resto depois nunca mais aconteceu. É, então, tipo assim, ó. É, uma vez eu estava no. Quando eu era jovem, né? Minha mãe é servidora pública, então eu quando eu tinha aqui no médico, eu ia no servidor público, eu ia como dependente. Lá, ele, tipo assim, servidor público, né? Então, tipo, o hospital é cheio, tem um monte de coisa acontecendo, uma loucura, mas é um hospital muito bom. E aí, eu ia ser internado, porque eu ia fazer uma operação de retirar o freio do pênis. Nisso...
Que? Por quê?
Freio do pênis?
É.
Por que eu tirar o freio do pênis?
Porque eu me lesionei durante uma relação sexual.
Ah, eu já fiz também, mas só recuperou.
O meu, não. O meu tinha que cortar, porque aconteceu duas vezes. Essa foi a segunda vez, era o mesmo problema.
Ah, eu sinto muito, cara.
É, e aí, nisso, eu tive que tirar. Não, mas é um procedimento
chama freio
suave.
Essa pelinha?
É. Dói, hein?
Olha Nossa.
Dói, dói pra cacete.
Sangue, ah, eu lembro da minha experiência.
Parece que o pau vai cair. É uma loucura.
Sim, eu desmaiei, cara.
Não, é uma loucura. Nossa, é um absurdo. Mas aí, beleza. Aí, quando isso aconteceu pela segunda vez, eu falei, vou tirar essa bosta, porque eventualmente eu vou morrer. Aí, beleza. Aí, tudo certo. Fui lá. Aí, falaram assim, não, você vai passar. Só que você tinha que ficar um dia no hospital pra eles te prepararem pra cirurgia, porque você tem que comer umas coisas certas e tomar uns remedinhos. Aí, eu falei, tudo bem. E aí falaram assim, ó, a área que você deveria ficar, que é um quartinho e tal, ela tá lotada. Então a gente vai te colocar em outra área do hospital, você vai ficar lá com umas crianças e tal, só que é só uma outra área, você não tá na área certa, mas foda-se. Eu falei, ah, tranquilo. Aí, beleza. A minha cirurgia era de manhã, eu ia passar a noite no hospital, tudo bem. E eram até os doutores da alegria? Então, e eles estavam indo lá falando com as crianças, assim, né? Eu tava no final do quarto e tinha, era um quarto coletivo, né? E tinha, sei lá, 5 crianças. Aí eles estavam lá, oi, gente, que não sei o quê. E chegavam pras crianças assim, então, o que que você tem? Aí a criança, ah, eu tenho uma fratura no fêmur. Ah, nossa, que pena. Ah, vamos jogar uma bola, pega a bola. E eram umas paradas assim. Aí, tipo, a outra criança, ah, o que que você fez?
Da puta.
E fala, se arrasta, criança, se arrasta.
Ah, outra criança, o que que houve?
Como não, pai. Ah, deu câncer. Ah, você joga LOL?
Ah, o que que você fez? Ah, não sei, eu quebrei uma costela. Fala, ah, que pena, e mais sorte na próxima briga de bar e coisas assim. E aí, chegaram em mim e falaram, ah, o que que você tem? Aí eu falei, tipo, ah, eu tô aqui pra operar meu pênis. E eles olharam, e aí ficou um silêncio no quarto. E eu fiquei, nossa, é tão absurdo assim? E aí o cara ficou tipo, é foda. Aí ele me pulou e fez piada com as outras crianças. E aí eu fiquei, nossa, o que que eles acham que eu tô aqui pra fazer, né? E aí, no dia seguinte, quando eu tava saindo do quarto pra operação, eu descobri. A área que eu fui transferido foi a de fraturas graves. Só que eles não sabiam! Eu tava lá, tipo, ah, eles acham que eu rachei o meu pinto no meio. E agora? Realmente é muito triste.
Realmente foda, né?
É foda. Meu Deus, olha que imagem que passou na mente de todo mundo. Foi um pau, assim, quebrado no meio, assim, só com a pontinha mole.
Exato.
Só com a pontinha mole.
Ai, gente, que incrível.
O pior que acontece.
É. E aí eu fiquei, ah, ok, foi isso.
Genial, cara.
E eu ainda tive a frieza de quando o doutor foi me operar, que tava metendo anestesia, assim, em mim, né, a mascarazinha. Aí o médico, eu só esbarro com gente doente. O médico virou pra mim e falou, não, troca de sexo, né? E aí eu virei pra ele, a anestesia batendo, a minha mãe do meu lado, e eu ainda, tipo assim, eu mandei pra ele, é, bem rosinha, senão reclamo, hein? E aí ficou assim.
Se alguém perguntar, a culpa foi da anestesia.
Exatamente.
Isso me lembrou um cara que saiu esses dias aí. Que ele tomou anestesia e não lembrava de nada. Absolutamente nada. Vocês viram?
Não.
Ele não lembrava de nada. E o pai dele tava falando com ele, falando assim: nossa, não sei o que, depois a gente vai pra casa. Ele, eu tenho uma casa? Aí, você tem uma casa com a sua irmã. Eu tenho uma irmã. Uau, minha irmã. E não sei o que, não sei o que lá. Ele chega no cachorro e vai ver o seu cachorro também. Aí ele, eu tenho um cachorro. Qual que é o nome dele? Ele, Bane, do Batman. Ele lembrava. Aí o nome do vídeo é assim, ó. Guy forgets everything except Batman.
Gente, eu amo vídeo de gente voltando de anestesia de dentista.
Ah, é bom.
Nossa, eu adoro. Aquele da criança, do menino.
O Charlie.
É.
Is this real life?
Eu adoro.
Eu lembrei de uma história de médico, mas não é comigo, é com a minha mãe, serve?
Serve?
Mas não é tão boa a história.
É, acontece.
Normalmente, quando o Gask ele fala isso, é uma história extremamente engraçada, vocês já perceberam?
Sim.
É muito curta. Enfim, minha mãe é minha mãe, né?
Certo.
Aí, ela tava no médico, assim, ela tava no consultório esperando pra ser atendida, né? Aí o médico abriu a porta, assim, né? E gritou, Andréia. Aí ninguém falou nada. Aí ele gritou, Andréia. Aí ninguém falou nada, assim. Aí ele gritou a terceira vez e minha mãe ficou impaciente. Ela levantou e falou, Andréia, estão te chamando. Não sei o quê, começou a dar um sermão. Aí deu uns 5 segundos e ela... Ah, André sou eu. E entrou.
Gente!
Ok,
tô
vendo. Ela tem dupla personalidade, Gask?
Não, essa. Não, ela tem outros trem, esse não.
Esse não.
É tipo fragmentado, né?
Então.
Ó, um amigo meu me autorizou a contar a história, vou falar até o nome dele, é o Vina, Olá Vina.
Olá Vina.
Ah, essa história é ótima.
No sul, Vina é salsicha.
Exato, exato.
Olha só, eu sei do Brasil.
Sou um grande conhecedor do sul brasileiro. Enfim, aí beleza, ele tava em casa, um belo dia, foi no banheiro, foi mijar, quase morreu de dor.
E o pau caiu.
Fim. ele tava com pedra no rim, ele descobriu naquele momento com a pedra quase explodindo o pau dele de dentro pra fora.
Nice.
E, tipo assim, ele tava com tanta dor que ele tava tendo uns blackouts, sabe? Ele cai no chão e não sabia quanto tempo tava no chão, porque o negócio, a pedra era muito grande, tava absurdo, assim. Aí vai, corre, chama a gente, aí ajuda, e vai no médico e tal, e ele, nossa, morrendo. Aí vai passar numa consulta. Aí ele abriu, assim, aí ele me descreveu do seguinte, ele abriu a porta do médico, no que ele olhou a cara do médico, ele falou, eu tô fudido, porque o médico tinha cara de cuzão. E aí ele ficou tipo, meu, esse cara vai me fuder, ele tinha certeza, ele passando mal de dor, ele já tava, ai, nossa, vai ficar pior a minha situação ainda. E aí ele foi explicar, não, o que aconteceu, ele falou, não, fui mijar, tá doendo, acho que eu tô com uma pedra no rim, socorro, meu Deus do céu. E aí o médico, por alguma razão, ele não estava acreditando nele. E aí ele foi lá, falou, não, fica em pé, ele em pé, todo torto, não tá conseguindo ficar reto, apertou aqui, apertou lá, apertou aqui, e aí o Vina, ah, não, não tá doendo, aqui não, aqui tá tudo bem, ah, é aqui tá doendo, ia lá, nananana. Por alguma razão, ele deu um murro na pedra do rim. E o Vinícius desmaiou no consultório, assim.
E é isso.
É isso.
Ah, gente, que médico bom.
E aí o médico acreditou, porque na hora que ele socou, o menino basicamente morreu na frente dele.
Pensei que ele ia dar o soco, ia virar areia e ele ia mijar seco.
ele ia começar a mijar no meio do consultório.
Eu achei que ia dar o soco e aí ele, tipo, sangrar pelo pau e é isso, sabe?
Eu não sei. Mas tá, coitado, a gente tá preocupado com o negócio até hoje que não saiu ainda.
Uma vez aconteceu isso comigo, não com uma pedra, mas assim, eu tava, tipo, muito doente.
E o meu pau doeu.
Não. Ah. Eu era criança, eu tava, tipo, muito doente, assim, passando mal pra caramba. E minha mãe foi me levar no médico. Que o médico, tipo assim, ah, não, isso não é nada, criança fica doente às vezes, só um enjoozinho que não sei o quê. E aí, a hora que ele me liberou, que eu fui sair do consultório, eu fui levantar da cadeira e o movimento de levantar da cadeira fez eu vomitar, mas de um jeito assim, sabe? Tipo, exorcista.
Projetou.
Meu, eu lavei o consultório do médico de vômito, mano.
Não.
Foi ridículo. E aí foi isso. E eu fiquei tomando soro durante horas.
Ah, eu lembrei de uma. Eu lembrei de quando eu chorei. Ah, eu tenho a rinite bem foda, né? Aí eu fui fazer um exame no nariz, essas coisas, porque eles quiseram ver, sabe? Eu até lembro o nome, é um exame que chama laro... Não lembro.
Laroloscopia.
Larolaringoscopia. Alguma coisa assim. Fibronasolaringoscopia, é isso.
Isso.
Aí, que é um exame que eles... É um exame que eles
pegam. Eles enfiam uma câmera no seu nariz.
É, e vai até a goela.
É.
Só que o convênio que eu tinha na época era um convênio muito ruim. Então foi num consultório muito zoado. Sim. Muito antigo, assim, né? Aí o equipamento que o médico tinha pra fazer isso, o equipamento que a galera faz hoje, sei lá, é um fio bem fininho, mais fino que o de fone de ouvido. Uhum. Mas o que o médico tinha na hora lá pra mim era o de uma caneta Bic, manja. Só que, tipo, eu não sabia que... Beleza, cheguei lá, ele passou uns baratos... Como é que é o nome daqueles baratos? Lubrificante? É, uhum. Isso. Aí, ele começou a enfiar no meu nariz. E isso aí era pra ver desvio de septo. E o nariz, ele, sei lá, quantas divisões tem dentro? Umas 3, 4, sei lá.
Certo.
Aí, ele ia colocando o barato, assim, no lado do meu nariz. Aí, ele fazia assim, ele ia colocando. Aí, eu sentia um... Aí, ele falava, opa. Aí, ele voltava. Aí, ele falava, opa, tem desvio aqui. Aí, ele voltava um pouquinho. Aí, eu colocava. Aí, opa. Aí ele fez isso de um lado e eu chorando, literalmente chorando. Aí ele começou do outro, no segundo opa, eu coloquei a mão dele, eu segurei a mão dele e falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Aí eu chorando, por favor, por favor. Aí ele pegou, não, tá acabando. Opa, tá acabando. Aí, mano, foi o dia que eu chorei e pedi pelo amor de Deus.
Esse exame é foda.
Nossa, isso deve ser horrível.
Eu tive todos os problemas possíveis entre nariz, garganta e ouvido durante a minha infância, né? Então eu fiz esse exame, tipo, 55 vezes ao longo da minha vida. E aí, eu lembro de uma vez que eu era criança, mas eu já tava acostumada, então eu fazia geralmente um exame normal, né? Porque geralmente quando é criança, eles amarram a criança pra ela ficar quieta. Só que aí eu fui fazer e era uma... Eu não sei quem que faz esse exame, se é o médico mesmo, se é o enfermeiro, mas enfim, era uma pessoa nova. E aí a pessoa me amarrou e foi a experiência mais traumática que eu tive na minha vida.
Que te amarraram numa cadeira e enfiaram um negócio no meu nariz.
É.
Nossa, que cenário de tortura.
É horrível. Você imagina quatro enfermeiros segurando você e um médico enfiando um negócio no nariz.
Ah, gente, dó pra criança. Não faz isso.
Quando você tem 5 anos. Mano, tomar anestesia foi menos traumático.
Eu tive isso quando eu tinha acho que uns 4 anos, 5 anos, sei lá. Eu tava brincando na casa de não lembro quem e eu caí de boca no chão e mordi a língua e ela quase partiu no meio. Ela ficou presa por um...
Nossa.
No meio dela, ela ficou presa por uma pelinha.
Cristo amado, cara.
Aí meu pai me pegou no colo, me levou pro hospital. Aí
meu pai falou, tem que sacrificar que nem cavalo agora.
Pelo menos não vai mais falar esse filho da puta. Aí tiveram que me segurar e eu tenho um monte de ponto na língua.
Gente.
Nossa!
Olha aí.
Ô, Rê!
Eu nunca vi sua língua.
Oi!
É bom pra beijar?
Top!
É igual camisinha com rugosidade, né?
Legal.
Eu tenho uma história de médico que envolve, na verdade, o meu pai.
Tá.
Na verdade, envolve toda a minha família, porque é de quando eu fui nascer.
Isso é bom. Ah! Bom, muito bom.
Porque foi assim, tava marcado pra eu nascer dia 15. Só que a partir do dia 1º de outubro, a minha mãe começou a ter algumas dores e tal. E aí o médico falou pra ela ir dia sim, dia não, no médico pra ver se tava tudo bem. Quando foi, tipo, dia 5, ela foi, era um exame de rotina. Meu pai trabalhava durante a madrugada e ele ficou em casa dormindo e ela foi no médico com meu avô. Aí, de repente, toca o telefone do meu pai e é meu avô ligando, falando assim, ô, você não vai vir ver sua filha, não? E aí ele, tipo...
Como assim?
Filha? Como assim? Aí ele falou assim, nasceu. E aí ele conta até hoje, meu pai, tipo assim, ele, a piada de churrasco dele é que ele tava dormindo na hora que eu nasci. E é isso.
Só que é muito bom, ele contando é muito bom, porque, tipo, ele fica se fazendo de sono, e o pai e o vô da Mayara ficam horas falando, não, sua filha nasceu. Aí ele, peraí, eu não tenho filha, tá ligado?
Como assim? Filha? É!
Filha!
A Adriana não é minha filha.
O que é uma filha? Me explica o que é uma filha.
Eu preciso te contar como que nasce um bebê, por acaso?
Eu acho que eu ficaria assim também, se eu tivesse acabado de acordar.
Porque você pega o ser humano que trabalha de madrugada, você liga pra ele a 1 da tarde, que é o equivalente ao sono das 3 da manhã, e você fala pra ele, sua filha nasceu, ele vai falar, oxe, como assim?
O que tá acontecendo?
Vocês já tiveram um erro médico?
Já.
Não.
Ah, eu tenho uma de que o médico não botou fé no que eu tava falando e ele teve que pagar por isso. Ah,
eu tenho uma mais rapidinha. Quando eu tinha 3, 4 anos, eu fiz exame na rola de arrancar a fimose ou algo assim. E o médico colocou as gases sem pomada. Aí eu ficava mijando sangue porque grudou a porra toda.
Nossa, que horrível.
Ótimo.
Isso deve doer muito. Nossa senhora.
Eu não lembro. Minha mãe falou que eu ficava chorando. Meu pai falou que dava dó. É isso aí.
Ótimo.
Minha mãe falou que eu chorei. Meu pai falou que eu quase morri. Mas é a vida, né?
mas quando eu era criança, eu chorava. Assim, uma pessoa que eu não conheço olhava pra mim por muito tempo, que eu ficava com vergonha e com medo, então eu chorava com
qualquer merda.
O Gas que é o menininho do videozinho lá, da moça entrevistando, aí ele tá
chorando. Ótimo.
E assim o senhor, Rolão?
Foi assim, ó, foi no veterinário, né? Foi assim, o meu, ó, um conselho pra todo mundo. Tem um cachorro? Dá água filtrada. Ponto. Não tem discussão. Dá água filtrada pro cachorro. Porque se você dá água que não tá filtrada e ele nunca teve giardia, ele vai ter giardia, ele vai cagar a sua casa, a sua rua e o seu planeta.
E a sua vida.
Talvez ele morra. Então é melhor você dar água filtrada. Então, ó, o Max, a gente dava água normal, porque a gente não sabia, nós éramos inocentes. E aí a gente dava água da torneira, água filtrada, ou a água que tinha a gente dava, só não dava água suja.
Pai de pet de primeira viagem.
E aí, tipo, ele começou a ter uma diarreia, assim, que ele tava de meio, ele tava cagando água pra todo lado, assim. Ele cagou... Toda a área que ele fica aqui na casa, ele cagou a laje, ele cagou tudo. E aí a gente tava, tipo, tem que levar esse cachorro no médico agora, antes que ele morra, ele vai virar do avesso. E aí a gente chegou, tipo assim, a gente esperou um momento que ele tava, tipo, ok, eu acho que saiu tudo, mas a gente tem que ir rápido no médico. Fomos rápido no médico, mesmo assim ele foi cagando a rua inteira. A gente falou, meu Deus, o cachorro vai morrer? Aí a gente chegou no médico e foi assim. Eu já entrei no médico. É um pet aqui na esquina de casa. E a gente já foi lá várias vezes. Eles me conhecem. E eu já cheguei lá falando. Eu falei, olha, ele está cagando tudo. Ele tem que entrar no médico agora. Ele precisa de um remédio agora. Não, mas você tem que ficar aqui, tem que preencher. Não, eu
você
vou
preencher. Já tinha
preenchendo.
Ligado antes, né?
Já tinha ligado antes. Põe ele lá dentro. Ele tem que ir pra lá dentro agora. E eles não botando fé em mim. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom. Sentei na cadeira com o Max.
E soltou a coleira dele. Vai lá, Max.
Não, a moça virou. Deu 30 segundos. O Max, ele cagou o consultório. Não tinha um espaço em branco onde ele não deixou marrom. E a melhor parte é que tinha outras pessoas lá dentro e elas estavam abismadas com o que estava acontecendo no ponto que todo mundo começou a falar, passa ele na minha frente, pelo amor de Deus. Tira esse cachorro daqui.
E o melhor é que o jeito do Max, eu imagino que ele ficou pulando pros lugares, tentando cumprimentar as pessoas todas.
Cagando.
Enquanto a bunda dele tava escorrendo.
Exato. Não, e também, e o Max, ele tem muito. O Max, ele tem nojo do cocô dele. Então, tipo, ele não ia. Então ele não cagava num lugar e ficava lá. Ele cagava, olhava, nossa, que nojo. E andava pra outro. Então isso ajudava a ele cagar em mais lugares ao mesmo tempo.
Ele fazia força pra pular, ele cagava. Então...
Exato.
Tadinho.
Ah, mas hoje em dia ele tá muito bem, só toma água filtrada.
Eu lembrei de uma história rápida. De quando eu vi o médico dando uma baita bronca na minha mãe. Eu tava na sexta série, aí eu passei mal, aí minha mãe foi me buscar. Aí minha mãe olhou assim pra mim e falou, você tá com pressão baixa, menino? Eu falei, eita, Jesus. Aí ela começou a tacar sal embaixo da minha língua. Aí, apaguei. Apaguei, acordo no hospital, o médico berrando com ela. Você é louca? O menino tava com pressão alta, você quer matar seu filho? E foi o dia que minha mãe tentou me matar.
Pior que teve um caso mesmo da mãe que ficava dando cápsula de sal pra criança pra ver se a criança morria.
Nossa!
É, aí ela ficava postando no Instagram e umas coisas assim.
Não era pitadinha. Eu lembro no carro, indo pra lá, e eu apagado, aí eu abria o olho, ela abria a minha boca, levantava minha língua e jogava sal. Aí eu apagava de novo. Puf.
Nossa!
Você tava desidratado e com a pressão alta.
Olha o menino, o gato que com a boca pra dentro, assim, toda assim.
Igual o Bob Esponja.
É, tô com a pressão baixa, mãe. Dá mais um sal aí.
Eu me ferrava bastante. Assim, não tanto também. Teve um dia que... É porque eu não lembro muito do médico. Teve um dia que eu tava brincando na rua e caiu um portão na minha cabeça.
Conta,
aí eu apaguei, aí eu ficava só acordando no meio das ressonâncias, aí eu lembro que eu abria o olho e eu via, sei lá, minha família chorando, manja.
Já todo mundo, nossa!
Já todo mundo achando, mano, o menino já era, porque eu olhava pra todo mundo e, puf, apagava. É isso.
Processo, senhor.
É... Nossa, o Gasco quase perdeu a língua.
Então, teve um aneurisma por sal.
Eu quase perdi... morreu de intoxicação por sal.
Eu quase perdi o movimento do pé esquerdo, porque eu tive um... Como é que é o nome? Quando o ligamento quase rompe, tem um nome pra isso, o ligamento quase rompeu, mas eu tava com sangue quente andando de skate, eu andei de skate o dia inteiro ainda. Aí eu fui embora porque o meu pé não tava mais cabendo no tênis.
Nossa.
Aí eu cheguei em casa e falei, ah, nem fudendo que eu vou falar pra minha mãe isso aí. Aí no outro dia eu acordei e, tipo, eu não conseguia, sei lá, nada, meu pé era uma bola.
No outro dia eu acordei e o meu pé tinha ficado tão grande que ele tinha vida própria e o emprego.
E tava meio verde assim, é. Aí
eu acordei de sonhos intranquilos e meu pé tinha virado um
sexo. Eu sempre fui uma criança de ficar o dia inteiro em casa, então eu não tenho, assim, grandes aventuras de me machucar, nem nada do tipo.
Também não
eu tenho. Eu tenho várias coisas que minha mãe me falava que era pra eu não me machucar. Do tipo assim, se você ficar de ponta cabeça no trepa-trepa, você vai cair e quebrar o pescoço. Tipo, real, sabe?
Pesado.
Era bem ruim nessas coisas, assim.
Pesado.
É, então. Então eu não fazia muito essas coisas. Porém, eu sempre levei muito susto com o meu próprio corpo.
Ah.
É uma coisa muito bizarra. Eu estava sentando na privada,
uh-huh.
E aí por algum motivo eu olhei pra baixo e falei, eita, que é isso? Aí eu, ah, é. Foi assim, segundos. Eita, que é? Ah, é.
Nossa.
Várias, às vezes eu olho pro meu pé, assim, eu falo, é. Eu, ah, é.
É, assim,
eu esqueço do meu corpo.
Muito bom, muito bom.
Muito bom. Você, é que você é um ser que habita na internet, né?
É tipo isso.
O que é essa manifestação física?
Ai, uma vez eu fui parar no hospital, fui parar no pronto-socorro, porque eu tava andando no escuro dentro de casa e eu enfiei a cara na pilastra sem querer. Mas assim, afundou um pouquinho a minha testa. Foi bem.
Nossa!
É.
Nossa, foi tão forte assim?
É.
Nossa.
Eu não tava correndo no meio do escuro, eu tava só andando, eu não sei o que aconteceu.
Eu estava andando no escuro e de repente eu estava andando no hospital. Nisso eu
Exato.
Tava traumatismo ucraniano.
Tava dando uma volta de maca, porque foi quase isso que aconteceu.
Muito bom. Acho que eu não lembro mais de nenhuma.
Ah, eu tenho uma boa também de quando eu me machuquei, mas é um machucado de jota, mas eu machuquei. Tem duas. Tem uma de quando eu perdi o dente e outra dessa aí. Eu fui dar um susto na minha mãe, aí eu me escondi atrás da porta. Aí ela abriu a porta e levantou minha unha do pé.
Aê!
Aí eu nunca mais dei susto
na minha mãe. Nossa!
Parabéns!
Juro pra você.
É, que horror.
Doeu pra cacete, cara.
Nossa, imagino. Nossa senhora.
Zoar com mãe, o universo não gosta.
Deus castiga demais mesmo. Nossa senhora. Demais, Deus não existe, mas castiga, não é possível.
E teve uma outra vez, eu tava comendo uma balinha toffee, sabe? Aquela de caramelinho com café.
Você é aquela... Ah, não. A pessoa... Porque toda mãe fala da criança que engasgou com a bala soft, né?
Não, não é com a soft, é com a toffee.
Ah, tá.
Aí eu tava mascando a bala toffee, eu tava mal de boa lá. Aí, de repente, eu senti um negócio duro, assim, no meio. Eu falei, porra, da hora, a bala toffee com amendoim no meio, né? Nunca vi, novidade. Aí eu tava... Aí o negócio, nossa, não consigo quebrar esse amendoim. Aí vai, eu chupo nesse aqui. A bala toffee já tinha acabado, já. Caralho. Se eu comer esse amendoim, mano, que é isso? Quando eu tirei, ué, é um dente? Aí eu passei a língua assim, tinha arrancado meu dente, a bala tava arrancando meu dente.
Mas era um dente mole ou era um dente normal?
Não,
era um
dente de leite.
Ah, ok, menos mal.
Então, assim, aí eu fazia uns 30 minutos que eu tava tentando chupar meu dente.
Não, mas ó, eu tenho medo de que a bala toffee faça isso comigo.
Toda vez que eu como, eu tenho essa impressão também.
Eu sinto que ela vai arrancar o meu dente. Eu tenho medo.
Eu tenho medo com aquelas balas de doce de leite da Kids.
Aquela é boa.
Essa aí, você... sei lá. Você mastiga ela, a primeira mastigada... Se eu tiver bêbado e a primeira mastigada, eu não abro a boca por uns 10 minutos. Eu não vou conseguir levantar a boca depois.
É, gente, então é isso, né? Essas foram as nossas histórias de médico. Espero que vocês tenham rido tanto quanto nós. E é isso, gente. Boa noite.
Eu ri do Léo, que o Léo quebrou o pau.
Nossa, a do Léo com o Doutor da Alegria foi maravilhosa.
Como sempre, a história do Léo é de maior sucesso.
Sim. O Leonardo é o nosso grande homem engraçado.
Não, totalmente.
É o Joker. É o palhaço.
É. Bom, tchau, gente. É isso aí.
Uhul. É isso aí.
Escovem os dentes.
Bebam água. Comam vegetais.
Cuidado com
o bala toffee.
Água filtrada pra cachorro.
Água filtrada pra cachorro.
Não durma durante o parto das suas crianças.
E conta pra sua mãe que você quebrou o pé, por favor.
Já tirei o freio do pênis enquanto jovens. Não presta pra nada.
Tira o freio da língua também, que é pra ficar mais fácil de chupar.
Não deixe os freios naturais do seu corpo.
Falando em dente, quando eu era bem criança, eu quebrei um pedacinho bem pequeno do dente, porque eu tava brincando de pega-pega, ou esconde-esconde, sei lá. Aí eu saí correndo e bati na porta de vidro, porque eu não vi a porta. Aí foi de cara, assim, pá, aí meu dente fez clique.
Traz histórias do Gask se machucando, ele parece aquela criança que ela não tem noção do que tá em volta.
Ainda não tem, né? Eu não sei como é que o Gask ainda não levou um dardo na cabeça, sabe?
Eu
me pergunto todos os dias isso. Como que o Gask ainda não levou uma dardada na cabeça?
Faz tempo que eu não me machuco. E ó, eu caí de moto duas vezes e não me machuquei.
Olha, eu vou falar que eu falei isso esses dias, porque o tempo que eu não me machucava, e eu quase quebrei o pé, e hoje eu quase quebrei meu dedo.
Eita, então vou ficar quieto, né?
Isso aí, saravá, bate 3 vezes na madeira aí.
Depende, isso aqui é um atestado? Vale a pena?
Uma semana, hein?
Atestado. É só sair, é só não ir, mano. É só falar, ó, não vou.
Não vou.
Eu só vou ficar de cocô.
Ai, dá mais uma rosquinha? Rê, me dá sua rosquinha.
Rê, dá sua rosquinha pra ele, Rê.
Libera sua rosquinha, Rê.
Passa essa rosquinha. Ai.
Com licença, isso é um assalto. Passe a rosquinha.
Com licença, senhora. Você teria uma migalha de rosquinha pra me dar?
Sintam a crocância da minha rosquinha.
Uhum. Nossa, que rosquinha gostosa.
Tadinha da Rê, precisa do médico mesmo.
Que rosquinha dura.
Que rosquinha?
Comendo rosquinha com farofa aí. E eu que soube. De uma pessoa que eu conheço, comia cu das meninas com azeite.
Meu Deus.
Judiação, cara. Judiação.
Colocava tompeiro no cu.
Existe uma tirinha ótima que é o. É um cozinheiro. E aí ele tá falando que ele não sabe. Ele não vê diferença entre margarina e manteiga porque ele consegue comer um cu com os dois.
Não gostei, okay. Achei sem graça. Achei sem graça, não gostei não.
Ao mesmo tempo que eu acho que a margarina seria melhor.
Eu acho que margarina seria melhor no começo, manteiga no meio até o final.
Cara, tem que trocar a lubrificação.
É porque é muita resiliência.
A manteiga, ela ia ficar mais lubrificada e a margarina, ela ia dar mais cremosidade. Olha aí.
Cremosidade.
Nossa, ia fazer uma espuminha.
Vou lá bater uma punheta com margarina, já volto.
Eu volto pra contar como foi a experiência.
Eu quero abrir uma balada LGBTQ aqui em Barão.
Vai chamar balada?
Não, vai chamar México Lindo.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.